Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente lhe ouvires a voz, e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servirei ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Somente até aqui. Amado Mestre, Deus deste lugar, Senhor Deus valoroso, fiel, verdadeiro, santo, majestoso, o Rei de toda a terra, Pai, estamos felizes de estar na Tua presença mais uma vez, Senhor. Rendemos graças a Ti, Senhor, por este momento maravilhoso, Senhor, de podermos, Deus, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Senhor da glória, Pai, fomos levados até onde podemos ouvir a Tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, reflete em nós agora, Senhor. Reflete, Senhor, o nosso rosto, o Teu rosto, Senhor da glória, Pai. Fala conosco, Deus de Israel. Labalabaxéias, serebicanda, lalalabalabaxéias, ricalabaçubianda, lalalabarraias, serebiclaias. Deus vivo, Senhor, deste lugar, Pai. Estabelece neste lugar agora, Senhor da glória, Pai. Ou, Senhor de toda a terra, Pai, o lugar aonde Tu falas, aonde Tu operas, aonde Tu curas, aonde Tu libertas, aonde Tu salvas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala conosco pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, usa os meus lábios, o meu coração, a minha mente, Senhor, estabelece agora aqui neste lugar, Senhor. Pai, ou Senhor de toda a glória, os Teus átrios, em nome de Jesus, o Filho de Deus, então seja exaltado e seja glorificado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus, né? Irmãos amados, uma palavra maravilhosa essa, né, que Deus deu ao povo de Israel. E nós sabemos que o nosso Deus, ele procura nos ensinar e profetizar aquilo que irá acontecer através de acontecimentos, né? Nós muitas vezes vivenciamos coisas e que muitas vezes estas coisas nos servirão de ensino para muitas outras vezes na nossa vida, né? Muitas outras vezes nós usamos aquilo que Deus nos fala em determinado momento, as correções que Deus nos dá. Quantas vezes Deus, eu já comentei com os irmãos assim, né, que Deus me deu umas broncas aí, e essas broncas, né, que são na verdade orientações de Deus, serviram e servem até hoje para que eu não erre, para que eu siga aquele caminho, aquele destino que Deus ali estabeleceu, para que a glória dele fosse manifesta na minha vida, através de uma experiência, através de uma palavra que Deus deu. Aquilo gerou um reflexo, para toda a minha vida, para a glória de Deus. E o povo de Deus, você sabe muito bem que o povo de Deus, em determinado momento, ele estava preso e cativo ali no Egito, né? Eles eram escravos no Egito. E Deus enviou um homem, Moisés, para que ali o povo fosse liberto, e você sabe disso. Não quero me aprofundar nessa história, senão vamos demorar muito, o culto hoje é mais curto. E você sabe que isso já era uma grande profecia a respeito das nossas vidas, porque nós éramos escravos também, né? Agíamos, né, sem saber, achávamos que éramos felizes, como o povo de Israel achava que era feliz no Egito, achávamos que, né, nós tínhamos uma terra, assim como o povo de Israel achava que a terra que eles deveriam habitar seria o Egito, mas na verdade servíamos, né, em escravidão àquele que nos humilhava, àquele que, né, fazia com que a nossa vida fosse uma vida, na verdade, cheia de tristeza, de angústias e outras coisas mais. Assim como o povo de Israel vivia essa situação, assim era a nossa vida, até que Deus enviou Jesus Cristo, o Filho de Deus, para falar conosco, para nos ensinar um novo caminho, para nos mostrar que nele há esperança, que nele há vida e vida em abundância, e que nós não precisamos ser escravos, que nós não precisamos viver tristes e amargurados, mas ele nos mostrou e nos deu uma nova perspectiva de vida, uma perspectiva, né, de um homem que tem um Deus que está vivo, de um homem que tem um Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, de um homem, né, que somos nós, que tem ali o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, podermos viver Deus neste mundo. Assim como o povo de Israel caminhou no deserto, sofrendo, o povo de Israel caminhou no deserto nas suas dificuldades, mas sendo protegido e guardado por Deus ali, assim é a nossa vida neste mundo, né? Estamos caminhando, estamos indo, avançando, né? Às vezes devagar, às vezes mais rápido, mas estamos avançando, seguindo a nossa jornada, caminhando pelo caminho que Deus tem nos mostrado, sendo levados por onde Ele tem nos levado, né? Parado quando Ele tem nos mandado parar, mas esta é a jornada que nós estamos empreendendo neste mundo. Nós estamos caminhando. Você está caminhando. Você está caminhando para coisas novas de Deus, para experiências novas, para coisas grandes do Senhor, para coisas miraculosas de Deus, né? Estava comentando com a irmã Juceria agora há pouco, né? Fizemos a campanha Abril Renovação esses dias atrás. Deus fez renovação. Deus mudou coisas aqui na igreja. Deus transformou vidas durante, né, esse mês, Abril Renovação. Agora estamos no mês de milagres. Já tivemos testemunho de milagres. Hoje eu já ouvi dois milagres. Já ouvi testemunho de mais dois milagres que Deus fez, né? Então estou, né, radiante de alegria, estou feliz de alegria, porque o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que faz, é um Deus que opera. Eu não sei quantos milagres mais Deus já fez ou vai fazer hoje aqui neste lugar. Eu sei que o nosso Deus está vivo e é um Deus de resposta, é um Deus de poder, é um Deus de glória. Está por vir agora, no mês de julho, o mês que nós vamos buscar, durante todo o mês, os dons do Espírito Santo de Deus, para que a igreja seja capacitada, para que a igreja seja transformada por aquilo que Deus quer fazer, por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu sei que haverá resposta também, eu sei que haverá resposta, porque o nosso Deus é um Deus de resposta, é um Deus que nos move, é um Deus que nos motiva, é um Deus que nos faz agir, ainda que nós não compreendamos quais são os objetivos do Senhor, mas quando Deus orienta, quando Deus fala, quando Deus conduz, existe sempre um motivo, existe sempre algo que deva ser feito para que algo de Deus aconteça nas nossas vidas. E nós só podemos agradecer a Deus, porque independentemente daquilo que os nossos olhos enxergam, no mundo espiritual, existem grandes objetivos de Deus para este lugar e para a sua vida, que trabalha, que coopera, que frequenta este lugar. Nós vemos Deus aqui falando a respeito daquilo que iria acontecer quando o povo de Israel entrasse na terra prometida. Né? Terra prometida, por Deus a Abraão, muitos anos antes, né? Deus havia prometido ali a Abraão, centenas de anos antes, Deus havia prometido a Abraão, né, a terra prometida, e Abraão andou por esta terra, né, e Deus estava ali por cumprir esta promessa no meio do povo de Israel, só que ele falou algo que deveria ser a marca de fé, e deveria ser aquilo que o povo de Israel se apegaria como motivação para viver uma vida diferente. E esta palavra é a mesma palavra que Deus tem para a tua vida esta noite. Esta palavra é a mesma palavra que Deus tem para que você se alimente daquilo que Ele tem para a tua vida, porque desses poucos versículos que nós lemos, acho que nós lemos aqui 6 versículos, são promessas gigantes, são promessas efetivas, são promessas completas. Eu creio, né, que o cumprimento dessas promessas que estão nesses 5, 6 versículos que nós lemos são algo, né, algo completo para a tua vida. Se isso tudo se cumprir na tua vida, já se completou tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, né? Como Senhor da tua história, como Senhor da tua vida, fora a questão do Espírito Santo de Deus, que é algo majestoso. Vemos Deus falando: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. É lógico que esta palavra profética que Deus deu ao povo de Israel já era a respeito de Jesus, e é a mesma palavra profética, né, que está sobre a nossa vida em relação a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Senhor que foi enviado para nos guardar, para nos levar pelo caminho, o caminho que Deus tem preparado para nós. Este é o caminho que Deus escolheu para que você siga. Este é o caminho que Deus escolheu para que você frequente e ande por ele. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, conforme diz a palavra do Senhor. Não tente sair deste caminho, porque este caminho é a promessa. Este caminho é a vontade de Deus. Este caminho foi aquilo que Deus determinou para a tua vida. Se você escolher sair por outro caminho, se você escolher fugir deste caminho, você estará escolhendo as maldições do nosso Deus. Porque Deus, ele enviou o seu filho para que você pudesse ser conduzido por ele. É interessante que Jesus certa vez falou que ele é o bom pastor, né? Jesus falou: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Né? E é interessante esta palavra, porque as ovelhas, se você for olhar uma ovelha, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Pode vir um outro pastor e falar um monte de coisa, plantar bananeira na frente delas, pode ir lá dar umas comidinhas para elas lá, né? Tá? As ovelhas não vão seguir aquele homem, porque elas conhecem a voz do pastor delas. Quando o pastor delas fala vem, elas vêm. Quando o pastor fala para, elas param. E Jesus falou, né, as minhas ovelhas, meu rebanho, ouve a minha voz e reconhece a minha voz. E nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência, irmãos, que Satanás, né, o nosso arqui-inimigo, ele tenta a todo instante nos iludir, falando palavras que parecem palavras de salvação. Falando palavras que parecem palavras, né, que vêm do alto, que vêm do trono de Deus. Mas nós temos que discernir e entender a diferença entre aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. É importante você, irmãos amados, sempre se lembrar: Deus falou, é muito diferente daquilo que o homem falou, né? A diferença é brutal, não existe comparação alguma daquilo que Deus falou, daquilo que Deus nos orientou, daquilo que o homem fala, daquilo que o mundo fala, daquilo que a sociedade fala, né? E quantas pessoas estão deixando de ouvir Deus que falou, ele falou, ele disse, e estão dando ouvidos, né, à sociedade. Está dando ouvidos à cultura, está dando ouvidos aos povos, está dando ouvidos às tradições. Nós não podemos deixar nos iludir e nos enganar, porque o Senhor tem um caminho preparado para nós. O Senhor tem um caminho preparado para nós. Eu vou ler de novo o versículo para você. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Deus tem preparado lugares, Deus tem preparado coisas, Deus tem preparado momentos, Deus tem preparado um caminho para que nós possamos chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Deus tem interesses e intenções sobre a tua vida, assim como o diabo também tem interesses e intenções sobre a tua vida. O interesse de Deus é que você viva ao lado dEle. O interesse do diabo é te roubar da presença de Deus, te enganar, te roubar e te destruir. Ele quer te enganar, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Nós não podemos ignorar isso tudo. Diz o Senhor: guarda-te diante dele e ouves a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Porque nele está o meu nome. Deus. Como Deus é ignorado, né, irmãos? Como Deus, ele é menosprezado. Menosprezado pelas pessoas, pela igreja, às vezes. Como Deus é menosprezado pelas nossas atitudes. E você, como um servo de Deus, como uma pessoa de Deus, uma pessoa que já teve encontro com o Senhor, que já está no caminho, não pode se esquecer destas palavras. Ouça a sua voz. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do bom pastor, porque as outras vozes te levarão para um caminho tortuoso. São vozes de lobo, são vozes daqueles que querem te devorar e te destruir. Ouça a voz do Altíssimo, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus de Nazaré, que deu a sua vida por você e te guarda. Só que o Senhor dá um alerta aqui: não te rebeles contra ele. Porque nele está o meu nome. Se nós olharmos, irmãos, às vezes, tem uma pessoa uma vez chegou para mim assim, né? Que a gente, uma das grandes motivações dessa igreja, desde a fundação dela, desde quando eu estou aqui, você já viu isso, das pessoas que são mais antigas aqui, quantas campanhas de leitura bíblica nós fizemos, né? Quantos apoios nós demos para as pessoas, né? Materiais para ajudar na leitura bíblica. Quantas vezes nós motivamos isso, né? E quantas vezes, irmãos amados, isso deu resultado e nos trouxe alegria. E uma vez uma pessoa que estava lendo a Bíblia assim, chegou para mim assim, né? O pastor... Deus era bravo, hein? Deus era bravo. E eu falei assim, é... Deus era bravo. Deus continua sendo bravo. Deus continua sendo bravo. Porque Deus, ele não aceita o pecado. Deus, ele não aceita a rebeldia. A Bíblia diz que o pecado de rebeldia, a rebelião, Deus trata como um pecado de feitiçaria. A desobediência é como se a pessoa estivesse ali, né, praticando magia negra para Deus. É algo profundo e grande, né? E o Senhor fala assim, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Ou seja, Deus, ele tem uma palavra de bênção e de maldição para as nossas vidas. A grande diferença é que hoje nós temos, né, o arrependimento. Podemos nos arrepender e pedir perdão a Jesus. E ele virá e nos perdoará, mas as consequências do nosso pecado, conforme eu sempre digo, você terá que passar neste mundo. Quando você morrer, você estará salvo. Mas a consequência do pecado, ele sempre fica. A morte não terá mais autoridade para aquele que se arrependeu e pediu perdão, né? Porque o sangue de Jesus arrancou, né, o pecado e cravou na cruz a morte. Mas as consequências do pecado muitas vezes são terríveis. Leva décadas, anos, para que as pessoas possam ali superar. Um grande exemplo disso, e quem conhece pessoas que passou por isso, sabe o que eu vou falar. Pecado de adultério. O adultério é algo tremendamente condenável por Deus. É tão severo o pecado do adultério, é tão severo, que Jesus permitiu o divórcio somente quando este pecado existir. E você sabe por quê, né? Porque quando você pratica uma relação sexual, você está entrando em comunhão com a outra pessoa, conjunção carnal. E esta comunhão gera reflexos espirituais, porque se transformam na prática numa só carne. E essa situação, ela vai gerar consequências espirituais, e Deus sabe que isso é danoso, né, numa traição, né, e por isso que Deus considera isso algo severo, algo terrível. E quantas vezes conhecemos casais que nós ministramos, que superaram, se perdoaram, se arrependeu, quem adulterou se arrependeu, pediu perdão, e a outra parte, essa pessoa, ela aceitou, mas existem marcas que duram 20 anos, 25 anos, 30 anos às vezes, e essas marcas, elas são terríveis. É insegurança, é desvalorização, é humilhação. Todas estas situações, num pecado só, numa situação só, geram marcas terríveis num relacionamento, e essas marcas, elas só são superadas com o passar de muitos anos. Não que a pessoa não tenha perdoado. O perdão existe, a superação existe. Se a pessoa que adulterou, né, e se arrependeu verdadeiramente, morrer, ela vai ser salva. Mas as marcas do pecado permanecerão durante muitos anos. Que foi algo muito forte. Vocês compreenderam? Vocês conhecem alguém que passou por isso? Se você conhecer, você vai saber que é assim. Você vai saber que é desta forma que acontece, infelizmente. E é algo hoje que é tão normal, né, irmãos? A sociedade diz que é normal. É, um adultera, o outro descobre e adultera de pirraça também. É terrível. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. A Bíblia diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. O diabo não toca. Ele não tem poder de tocar na tua vida. Quando você está na presença de Deus, quando você está vivendo ali uma vida de santificação e de busca, uma vida de fidelidade a Deus, o diabo não tem autoridade sobre você. Ele não pode te tocar. É proibido pela palavra. Existe uma lei de Deus contra isso. A palavra de Deus, ela é irrevogável. Ninguém consegue revogar a palavra do Senhor. E esta palavra diz que ele não toca. Ele não pode te tocar. Ele não tem autoridade espiritual para te tocar. Ele vai vir. Mas ele não tem como agir. Ele fica ali sassaricando na tua frente, procurando tentar a sua vida, procurando te enganar, para ter autoridade sobre você, para ter autoridade sobre a tua vida. E se ele consegue, se ele tem êxito, aí ele tem autoridade sobre você. Porque o pecado gera separação do homem com Deus. Por isso, fique alerta. Fique atento, irmãos. O segredo da tua bênção, uma vida próspera, abençoada, e próspera não é milionário, é próspero em tudo, na família, no trabalho, na igreja, né, com Deus, nos dons, tudo, 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 tudo. Você quer ter uma vida próspera? Seja fiel a Deus, porque o diabo não vai conseguir tocar na tua vida. Ele não vai conseguir tocar na tua vida. Isso é muito importante. Porque muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, com a nossa vida. Não é porque o diabo está agindo. É porque Deus quer que você tenha experiências com Ele. É porque Ele quer, Deus quer que você conheça algo novo dEle. Então, muitas vezes, Deus deixa acontecer algo para que aquele novo, né, possa acontecer contigo, você possa viver algo novo, né? Você possa viver algo grande, algo poderoso na sua vida, né? Conforme Deus determina, conforme Deus deseja. Então, às vezes, acontece algo que parece ser ruim, mas pela ação de Deus, às vezes numa oração tua, às vezes numa palavra tua, em relação a uma dificuldade, você supera aquilo. E você vai entender que verdadeiramente Deus está contigo. Vai se lembrar disso, né? Lembra do testemunho do presbítero Leonardo aqui, do cachorro? Lembra? É? Que ele estava indo para a casa da mãe dele e veio lá um pitbull, né, e correndo em cima deles. E aí a irmã Regiane ordenou em nome de Jesus que ele voltasse. E o cachorro na mesma hora voltou. E Leonardo, né, escondendo atrás da Regiane. Lembra disso? Uma experiência de fé. Algo que parecia muito ruim. Foi algo que foi transformado. Para que a glória de Deus se manifestasse na vida da pessoa através de uma atitude de fé. Para que muitas vidas fossem edificadas por aquela atitude. Inclusive a minha, quando eu vi o testemunho. Eu brinco assim, mas para mim foi maravilhoso isso. Né? Foi sensacional esse testemunho para mim. Né? Então nós, às vezes, passamos por situações que são planos de Deus, não o teu sofrimento, mas a tua bênção, o teu aperfeiçoamento espiritual, a tua evolução espiritual. Por isso nós devemos estar atentos a tudo que Deus faz na nossa vida, para agirmos sempre segundo o coração dele. Por isso que Deus fala assim, em tudo dai graças, né? Quando Deus fala, é porque existe sabedoria por trás daquilo. Por que Deus fala, em tudo dai graças? Porque apesar da dificuldade, nós temos Deus ao nosso lado. Apesar das lutas, nós temos Deus ao nosso lado. Então, para que reclamar se nós podemos acreditar que Deus vai agir? Para que ali estarmos, né, entristecendo o coração de Deus, se nós podemos alegrar a Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, agradecendo a Deus pelo dia que nós tivemos, pela vida que nós temos, né, pela oportunidade que nós temos de conhecer a palavra, pela oportunidade que nós temos de estar na igreja, pela oportunidade que nós temos, né, de sentir Deus durante as nossas orações, durante a leitura bíblica. Nós temos que agradecer a Deus porque muito maior é aquilo que Deus já estabeleceu conosco para nós do que aquilo que nós estamos passando. Muito maior é aquilo que Deus já fez. Muito maior são os milagres que Deus já fez na nossa vida do que talvez uma dificuldade que você esteja passando hoje. Muito maior é o poder de Deus do que aquilo que você está vivendo. Muito maior são as coisas de Deus, são as coisas santas do que aquilo que você talvez esteja objetivando hoje na tua vida pessoal. Por isso que nós devemos dar graças. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por estar aqui hoje. Agradeça a Deus por você louvou o Senhor aqui hoje. Agradeça a Deus porque você está ouvindo agora essa palavra. Agradeça a Deus que você vai orar daqui a pouco e vai sentir Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele lhe proporcionou hoje. Porque com certeza, né, você foi abençoado por Ele hoje. Com certeza você foi abençoado pelo Senhor hoje. Não que você não tenha que lutar. Amanhã você vai ter que lutar de novo. E vai ter que lutar de novo. Porque nós estamos no caminho que Deus colocou. Que Deus nos colocou. Não chegamos ainda no final. O final Deus tem preparado, mas o caminho nós temos que passar. Para vivermos a grandeza do Senhor. Porque o meu anjo irá diante de ti. te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Que palavra linda, né, irmãos? Vai. Vai curar o enfermo. Vai libertar o cativo. Vai falar de Jesus. Que o teu inimigo, Deus cuidará dele. E a promessa para o teu inimigo é esta: ele, Deus o destruirá. Deus o destruirá. Vá, sem medo. Vá, vá levar o poder de Deus. Vai levar a unção de Deus. Vai levar ali, né, uma palavra de conforto espiritual. Entra na seara do inimigo. Vai lá lutar. Vai lá prevalecer. Você vai prevalecer. Você vai entrar e vai ficar de pé. E o Senhor Deus colocará o teu inimigo de joelhos perante você. Para que você possa ter a alegria e sentir Deus. Certa vez eu estava... Já tive muitas experiências, né, espirituais. Certa vez fui orar para uma pessoa. Na época que ainda meu corpo ainda tinha forças, né? Hoje ele está meio fraquinho, né? Mas na época que ainda podia, né? Eu orava pelas pessoas, ficava de pé, orava, né? Impondo as mãos e tal. E uma vez eu impus as mãos numa moça. Uma senhora, na verdade. Tinha uns 25 anos, vai. Quando eu impus as mãos assim para orar, ela tinha um espírito de pombagira. Vocês sabem, quem conhece, né, sabe que o espírito de pombagira é um espírito escandaloso, né? Faz bagunça, rasga a roupa, né? Às vezes fica, quer ficar, quer que a pessoa fique nua. E Deus, Ele sempre na minha vida foi um Deus completo. Todas as vezes que um espírito desse tipo se manifesta, e não foi uma vez só, irmãos, todas as vezes que o espírito de pombagira se manifesta em alguém, e eu imponho as mãos quando esse espírito se manifesta, esse espírito, ele se prostra diante de mim. Ele se prostra diante de mim, com as mãos para trás e com a cara no chão. Porque Deus sabe daquilo que ele tem que fazer para que o seu servo seja honrado por ele. Então, aquele que faz escândalo, que gira para lá e gira para cá e derruba tudo, se prostra com a cara no chão e com as mãos para trás. Este é o teu Deus. Este é o Senhor. Este é aquele que age na tua vida. Este é aquele que trabalha em favor dos seus servos. Este é aquele que derrota o teu inimigo, queira ele ou não queira ele. Este é o Senhor, que destruirá o teu inimigo todas as vezes que ele se levantar contra você. E você não pode ter medo dele, porque é ele que tem medo de você. É ele que tem medo da tua vida por causa da presença de Deus. É ele que tem medo de você, porque você é escolhido de Deus. É ele. Então vá, sem medo, ande pelos caminhos que Deus te mandou andar, e a honra de Deus estará contigo. Porque você estará lá, em nome dele. Você estará lá, em nome dele. E a glória de Deus se manifestará em você. E a glória de Deus te encherá. E você verá grandes coisas de Deus na tua vida. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem falarás conforme as suas obras, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, despedaçarás todas as suas colunas. Servireis ao Senhor teu Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Desculpa, é uma palavra, é uma promessa completa, irmãos. Muito grande. É uma promessa completa, completíssima. E Deus te orientando, te dizendo, Deus nos dando ali aquilo que deve ser para que aquilo que Ele quer fazer aconteça na nossa vida. Então, não se misture. Irmão, você é separado para Deus. Né? A palavra santo significa separado. Você é santo de Deus. Você é separado para Deus. Não se misture. Não cultue aquilo que esse povo cultue. Não fale aquilo que esse povo fala. Não haja como esse povo age. Não haja como o mundo age. Não fale como o mundo fala. Não pense como o mundo pensa. Porque você estará ali vivenciando aquilo que Deus abomina. Por isso que Deus fala assim, não vos submetais a jugo desigual. Por isso que Deus proibiu que os homens de Israel se casassem com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres corromperiam o coração do homem e esses homens se desviariam do caminho de Deus. Então Deus proibiu, não era permitido pela lei de Moisés que o povo de Israel, que as pessoas do meio do povo de Israel se casassem com mulheres estrangeiras. Por causa da perversão do coração do homem, que se transformam numa só carne. Um influencia o outro e às vezes o homem é influenciado pela mulher. Né? Negativamente. Deve ser positivamente. Influência positiva. Influência positiva para a glória de Deus. E assim você viverá abençoado. Porque o Senhor abençoará o seu pão, abençoará a sua água e tirará do meio de ti as enfermidades. Vamos viver tudo isso, irmãos? Você está disposto a viver tudo isso? Eu estou disposto. Então fala assim, eu estou disposto.